Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Heron City.
Paraibanos e paraibanas, a frase é do ministro da Economia, Paulo Guedes. Disse ele: vejo um futuro brilhante, porque é difícil, muito difícil, a gente piorar. De fato, o ministro tem razão. Do ponto de vista econômico, a pandemia caminha para fazer o Brasil cavar ainda mais o fundo do poço em matéria de produtividade, de emprego e de renda. Mas, para ser justo, antes da quarentena, o posto Ipiranga do presidente Jair Bolsonaro ainda não havia dito a que veio, ou pelo menos não havia conseguido mostrar os resultados tão esperados pela população e pelo chamado mercado. Ele recebeu do Congresso a reforma da Previdência, mas mesmo assim essa reação do sistema produtivo não foi na proporção esperada. Mas o governo tem um bônus nesse momento, já tem pelo menos um culpado para os péssimos índices econômicos. Tem uma justificativa, claro, a quarentena, a retração total da economia. E ainda vai contar com uma vantagem, um período de certa tolerância da população pós-pandemia, porque não dá para fazer milagre de um dia para outro, não é só acabar a quarentena que a coisa vai voltar ao normal. Agora, depois disso, aí sim, não haverá mais nenhuma desculpa plausível. Espera-se os resultados, as reações, porque o Brasil já não vê, faz tempo, já não vê a hora de chegar o dia de sair do conformismo à la Tiririca, daquela história de que pior que tá, não fica. O governo vai ou provar que Tiririca tá errado, ou que é possível sair dessa.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heron City está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H. Hora H. Indispensável. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Hora H traz daqui a pouco um resumo da madrugada de terror em Areia, na ação que terminou com 6 bandidos mortos após confronto com a polícia.
Na entrevista da hora, conversa com o secretário de Segurança Pública do Estado, Jean Nunes. Como está a violência em tempos de pandemia aqui na Paraíba?
Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba mantém Dinaldo Vanderlei Filho afastado da Prefeitura de Patos.
Juiz bloqueia mais de 6 milhões de reais em bens e conta bancária do ex-governador Ricardo Coutinho.
Em Brasília, Supremo forma maioria para manter andamento do inquérito das fake news.
Mesmo autorizando o retorno gradual das missas, arcebispo da Paraíba, Dom Delson, pede que fiéis tenham cautela.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo, tábua das marés e a temperatura nesta quinta-feira.
Amanhã, quinta-feira, a maré vai estar baixa às 8 horas da manhã e 32 minutos com 50 centímetros.
A alta será 2h39 da tarde, 2 metros e 10 centímetros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 29 graus e mínima de 19.
Agora, em João Pessoa, os termômetros marcam 25 graus.
25 graus também em Solidade.
Na Paraíba, a previsão para amanhã é que o tempo deverá permanecer com nebulosidade variável, com possibilidades de chuvas isoladas no litoral.
Chegou a hora de ligar, de ligar.
Chegou a hora, Paraíba.
Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Pra Paraíba sintonizar, já está no ar, a hora H, pra todo canto e recanto dessa Paraíba. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Obrigado pela audiência, valeu pela companhia. Boa noite, Alisson Mezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo que tá ligado no rádio, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Todo mundo fica ligado aqui na Hora H.
São 6:07. Estamos falando direto dos estúdios do Portal Mais PB, centro de João Pessoa, falando para toda a Paraíba pela rádio Pop FM.
Todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro, numa hora, o agora, bem na hora, Hora H.
Alô, alô, Paraíba, alô, Campina Grande, o Alisson.
Boa noite, Campina Grande, rádio Cariri 101.1 FM.
Em Areia, Pop FM 105,3.
Guarabira, Constelação FM 92.1.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Canoas FM em Cubati.
Caruá FM 90.1 de Soledade.
Independente FM 107.7 em Serra Branca.
Princesa FM de Princesa Isabel.
Conceição FM 100.3 em Conceição.
Bom Sucesso FM de Pombal.
Progresso 610 AM em Souza.
Itatiunga FM de Patos.
Rádio Solidária FM em São Bento.
Independência FM de Catolé do Rocha.
Mais FM em Cajazeiras.
E em Uiraúna, Rádio Mais FM 100.1, é a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar. Agora, na Rede Mais, na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
Eis-me aqui, 6:08, na interação a partir de agora. Comigo você fala no Instagram, no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com demudo no final, tudo junto.
Tudo misturado. Comigo você fala no arroba Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Mas se você quiser acompanhar a gente no Facebook, acessa agora facebook.com/portalmaispb. Se quiser mandar mensagem para o programa, anota aí agora no telefone o nosso WhatsApp, 993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236. Você pode acompanhar também acessando www.maispb.com.br. No YouTube você procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB.
Terminou o programa, é só acompanhar a gente na hora que quiser, quando quiser. Fica tudo gravado, tudo guardado para você em podcasts. Vai lá no Spotify, no Deezer, é só procurar Programa Hora H. Compartilhe com quem você quiser. 6:09 agora. Show de notícias já está no ar, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção para você abastecer. Sempre um no seu caminho.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
A Paraíba voltou a presenciar hoje cena não vista há um certo tempo. Uma quadrilha invadiu a cidade de Areia, no Brejo Paraibano, para assaltar uma agência bancária.
Essa quadrilha não contava, porém, Heron, com a presença de policiais militares. Houve troca de tiros e 6 suspeitos que integravam esse grupo criminoso morreram.
Albemar Santos.
Policiais militares participaram dessa ocorrência de hoje, onde 4 suspeitos morreram na hora, 2 morreram no hospital e 2 foram presos, sendo que um deles ferido sem gravidade. De acordo com o Coronel Valério, que comanda o policiamento na região de Campina Grande, Brejo e Cariri, que é a chamada Regional 1, a quadrilha já estava sendo monitorada pela Polícia Federal e ontem foram passadas para a PM informações mais precisas de que eles iriam atuar na madrugada de hoje.
Esse bando que foi que participou desse confronto com a polícia tem elementos de tinha elemento, né, que morreu um do Rio Grande do Norte, tinha um de São Paulo que era o responsável pelos explosivos. A informação que também tinha um de Santa Cruz de Capibaribe, lá em na cidade de lá do estado de Pernambuco, e também da cidade de Areia e Remígio e Esperança. Mas a identificação deles está, né, sendo concluída pela Polícia Federal, até porque nenhum deles portava documento de identificação. foi apreendido 3 armas de grosso calibre, algumas armas portáteis, de porte, como revólver e pistola, colete balístico e também explosivos. Todo esse material, junto com o grampo e o veículo, foi conduzido à delegacia da Polícia Federal, que será objeto do inquérito. Foi uma ocorrência muito difícil, até porque foi dentro da cidade de Areia e poderia algum cidadão sair ferido, algum policial, mas graças a Deus, nenhum cidadão saiu ferido e nenhum policial. Posso dizer que foi um sucesso a operação, e quem ganhou isso foi a sociedade, onde esse bando já vinha agindo na região há algum tempo, e hoje a Polícia Militar, junto com a inteligência da Polícia Federal, conseguimos o sucesso dessa operação.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Obrigado, Albemar Santos. Essa é a prova, o Alisson Bezerra, de como funciona para a segurança pública inteligência, ou seja, a antecipação aos fatos. A inteligência policial conseguiu prever, interceptar de que haveria essa ação criminosa, e aí estava lá a força de segurança esperando, exatamente, monitorando essa ação dos bandidos que foi abortada.
E segurança pública é o tema da entrevista da hora.
Entrevista da hora. Da hora.
Nossa conversa a partir de agora é com o secretário da Segurança Pública do Estado da Paraíba, Jean Nunes. Secretário, boa noite.
Muito boa noite a todos da Hora H. Satisfação poder tratar, conversar um pouco aí com o Heron, com o Alisson, esclarecendo alguns temas da nossa pasta.
Secretário, nesse período de pandemia, todas as atenções, olhares, estão voltados para os números, os dados, as políticas de saúde. Aí fica uma questão, na segurança pública, a gente tem ouvido menos falar em episódios policiais, de violência, o caso de Areia hoje é uma exceção. Os bandidos estão em quarentena, secretário, ou não estão em atividade?
Não, é pelo contrário, continuam aí tentando burlar, descumprir a lei, praticar crimes, a exemplo dessa ocorrência que você fez referência no dia de hoje. E as polícias fizeram suas demandas bastante aumentadas nesse sentido, e exatamente por isso, né? A gente continua com a missão precípua de combater o crime, né? De garantir a paz social. Mas, paralelamente, todos, né, fomos aí surpreendidos com novas missões e tendo que adaptar um planejamento operacional e estratégico que a gente já vinha aplicando desde o ano passado, tendo que fazer os ajustes exatamente para poder fazer com que a gente desse apoio às autoridades de saúde, ao governo do estado, mais essas novas missões de combate ao Covid. Então, as missões se avolumaram, aumentaram, né? Novas surgiram e a criminalidade tentou continuar, mas a gente continua também firme e forte combatendo aqui.
O Alisson Bezerra é quem pergunta agora ao secretário Jean Nunes.
Secretário, boa noite para o senhor. Hoje a TV Globo divulgou um estudo apontando um aumento de 8% em número de assassinatos em todo o Brasil no mês de abril. Esse aumento também reflete aqui na Paraíba?
Boa noite, Alisson, também. A Paraíba também passa por esse momento. A gente tem tido uma recuperação muito boa nesse mês de junho, mas a gente tem aí nesse primeiro período do ano um aumento que se reflete não só aqui na Paraíba, mas em todo o Nordeste. Temos tido inclusive reuniões com secretários de segurança do Nordeste e exatamente para tentar esse diagnóstico, e a gente tem identificado que essas novas missões que foram surgindo, elas acabaram por nos desviar em algum momento dos nossos planejamentos operacionais que estavam em andamento e em execução. Então isso fez com que a gente tivesse alguns problemas, mas a gente tem buscado aí retomar a normalidade dos nossos números para continuar diminuindo aí.
Num momento como esse, secretário, qual é o grande desafio para as forças de segurança?
Olha, o grande desafio é a gente continuar mantendo o entusiasmo, né, da nossa tropa, dos nossos policiais militares, civis e bombeiros. A gente tem grandes desafios que já são próprios da segurança pública, que a gente já debateu tanto e vocês têm tanta experiência também nesse debate, que é a criminalidade, aquela que ocorre no dia a dia. Um grande desafio é a gente continuar diminuindo esses homicídios, né, que, do Estado, continuar diminuindo o crime violento patrimonial, roubo de veículos, enfim, a gente continua com os novos, com esses desafios que já são rotineiros, mas também com essas novas demandas que surgem, porque a gente efetivamente precisa dar esse apoio. Na linha de frente desse combate estão os profissionais de saúde e também os de segurança. A gente jamais poderia, em um momento desse, abandonar as ruas, abandonar nossas operações, e a gente continua, precisamos estar de frente. Então a gente precisa continuar dando ciência aos nossos policiais que é um momento transitório, com a graça de Deus vai passar, e a gente vai continuar voltando ao nosso planejamento operacional, estratégico, garantindo aí as ações e operações que a gente vinha desenvolvendo com tanta velocidade, mas a gente teve, em algum momento, em algumas delas, a gente teve que sacrificar exatamente para fazer frente às novas demandas. Mas é um grande desafio, isso é, todos temos passado por esse grande aprendizado. Eu tenho certeza que ao final ficará um aprendizado e muita coisa boa que a gente está aprendendo durante esse momento.
Secretário, o senhor falou há pouco sobre as pessoas que estão na linha de frente. Às vezes a gente noticia aqui o casos de policiais que estavam trabalhando, mas foram infectados pelo novo coronavírus, alguns inclusive chegando a morrer. Qual é a assistência que o governo da Paraíba, que é a Secretaria de Segurança do Estado, tem dado para esses agentes da segurança pública?
Olha, a gente tem procurado exatamente, isso é um dos focos da nossa preocupação, garantir essa atenção, esse cuidado aos nossos policiais, militares, civis e bombeiros, né, que estão aí na linha de frente, como a gente já falou. Então, a gente tem estabelecido um protocolo interno em cada força de distribuição de EPIs. A gente teve dificuldades iniciais, exatamente em razão da surpresa do momento, porque nenhuma força policial, isso eu digo porque participo das reuniões a nível nacional, estava preparada para ter máscara suficiente, álcool suficiente, luva suficiente. A gente passou por esse momento inicial de aquisição, a gente ainda está passando por esse momento. Então é fornecer aos nossos policiais esses EPIs, desinfecção de unidades policiais e de viaturas. Isso também é uma coisa nova que a gente nunca precisou fazer e precisamos nos adaptar ao momento. E estamos recebendo aí, logo em breve, do governo federal, que ainda não recebemos, exatamente uma EPI, luva, máscara, álcool, para que a gente possa distribuir. O que foi repassado aos nossos policiais até hoje foi aquisição própria do Estado, que nós recebemos e que nós produzimos aqui, como fizemos parceria com a administração penitenciária, e outros adquirimos. Mas do governo federal estão chegando agora esses EPIs. Então, além dos EPIs, a gente tem aí estabelecido como secretário de saúde um protocolo de atenção para que os policiais eles tenham atenção imediata no momento do diagnóstico, no momento dos sintomas, e assim vem sendo feito. A gente tem tentado dar exatamente essa atenção aos policiais militares, civis e bombeiros que precisam desse nosso apoio, né? É fundamental, e a gente tem que estar junto, estar próximo, tanto dele quanto das famílias. E é tanto que as testagens, quando são realizadas, quando há necessidade, a gente tem buscado fazer exatamente de todos, do policial, da equipe e da família. Isso já ocorreu e a gente já precisou fazer.
Secretário, recentemente nós tivemos informações sobre o número de casos de homicídios na região de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. São muitas emissoras e muitas cidades que estão em conexão conosco nesse momento na Hora H. Qual é o panorama que o senhor tem, especialmente dessa região do sertão?
Olha, realmente, a gente passou por algumas dificuldades na região do sertão, em especial de Catolé. Temos feito reuniões rotineiras com os gestores da área, os comandos regionais também de Patos e com os comandos das forças, exatamente no sentido de diagnosticar. A gente tem dali uma influência muito forte dos estados vizinhos que fazem divisa conosco. E para isso a gente também tem tratado com o secretário de segurança, por exemplo, do Rio Grande do Norte, exatamente para tentar ajudar nessas ações. A gente tem, dos homicídios praticados na região, a gente tem mais de 50% praticado por pessoas de fora, que vêm de fora, praticam um crime ali vizinho ao nosso estado e retornam. Então, essa influência tem sido muito forte, muito notada. A gente tem sofrido com isso na região, os gestores têm se empenhado aí, têm feito realizado prisões, operações, mas a gente já tem buscado esse diagnóstico, inclusive de maneira conjunta com o nosso estado vizinho do Rio Grande do Norte.
Secretário Jean Nunes, da Segurança Pública da Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Eram nós que agradecemos a oportunidade. A gente precisa retomar, ter paciência, né, todos, para retomar a situação de novo normal. Na verdade, não é retomar, a gente vai passar por um processo aí de adequação e adaptação. Mas logo em breve, com a graça de Deus, a gente vai estar aí catalogando o aprendizado desse período, para que a gente possa melhorar aí como pessoa, como profissional de segurança pública. Essa é a nossa expectativa, e a gente vai continuar aqui firme e forte, né? A pandemia fez com que muitas pessoas tivessem que se recolher por uma questão de isolamento, uma questão de estratégia de saúde pública, mas nós da segurança pública não podemos fazer isso, até porque a gente precisa continuar cuidando da nossa população. Então é isso, esse é o recado. Continuem confiando nas nossas polícias, nós estamos aqui firme e forte. É tanto que para essa operação que ocorreu hoje em Areia, a gente já vem investigando algumas semanas em conjunto com a Polícia Federal e outros atores que eu não posso aqui mencionar por uma questão de inteligência, mas essa é a grande prova, né? A gente está pela madrugada, está durante o dia, durante a noite, exatamente buscando pacificar essa sociedade e tirar de circulação aqueles que querem delinquir. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Eis-me aqui, são 6:24, 6:24, são bastidores dessa operação hoje de Areia, o Alisson Bezerra.
Areia que nos escuta agora pela Pop FM.
Exatamente, pela Rádio Pop FM de Areia. Os bandidos contrataram um explosivista, um especialista em explosivo, que veio de São Paulo.
Só isso, apenas.
Era um reservista do Exército Brasileiro, foi um dos presos que sofreu um tiro na perna. Uma viatura da polícia ainda chegou a ser atingida pelos disparos. E também os bandidos utilizaram grampos para dificultar a ação da PM. Serra elétrica para derrubar árvores e interromper rua. Havia uma caminhonete usada na ação, roubada há poucos dias na cidade
de cinema mesmo,
Alagoa Nova. 6:24, tem informação ainda sobre municípios do estado da Paraíba. Mais de 90 municípios tiveram recursos bloqueados, mas a Receita vai liberar, o Alisson.
Em relação ao FPM, Aaron, dentre os municípios que tiveram o FPM bloqueado estão João Pessoa, Campina Grande, Alagoa Grande, Areia, enfim, várias cidades aqui da Paraíba. Houve, claro, a preocupação por parte das prefeituras e por parte da população saber se tinha alguma irregularidade ou não. Há pouco entrei em contato com a Receita Federal, a Receita admitiu erro no sistema tecnológico, mas esse erro já foi corrigido e o dinheiro liberado. Então ninguém está com o FPM bloqueado, graças a Deus tem direito para todo mundo nas prefeituras, que esse dinheiro seja usado com consciência.
6:25 agora, o governo da Paraíba vai pagar na próxima sexta-feira o adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários públicos. Essa informação que vinha sendo cobrada aqui por ouvintes do programa, lembra do Eduardo lá de Campina Grande?
Sim.
O Zé Carlos da Casa da Cidadania de Campina Grande sempre perguntando.
Todo mundo ficava na expectativa.
O governo anunciou que vai pagar na próxima sexta-feira. A primeira parcela é do 13º. Servidores da ativa vão receber posteriormente a antecipação do 13º na medida em que a arrecadação do estado volte a melhorar.
Nesse primeiro momento, apenas servidores aposentados e pensionistas.
6:26 é hora da interação. Você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
993-46-5236 é Hora Zap. Mande mensagem de voz no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e mande o recado. Tem mais, o Alisson.
facebook.com/portalmaispb. Faça como o José Carlos. Ele está acompanhando com toda a família lá em Alagoa Grande. O Evandro Assis, ligado com a gente lá em Juazeiro, escutando pela Independente FM 107.7. Ayrton Davi, de Mogeiro, na escuta.
Alô, Ayrton.
Eduardo Oliveira, diretamente de Campina Grande, na Rainha da Borborema.
Rafael Gonçalves está em Remígio, dando boa noite aqui. Obrigado, Rafael.
O Luiz Silva acompanhando a gente diretamente de Cacimba de Dentro, na Paraíba.
Ana Miranda está em Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado, Ana.
Maria Solange Santos diz o seguinte: boa noite, Heron. Mande um abraço para ela e para o esposo Vicente. Eles estão no sítio Boa Vista, em Serra da Raiz, escutando o Hora H.
Hora Zap, a Paraíba no ar. Boa noite.
Heron Cid, manda um alô aí para Samuel de Pombal.
Samuel de Pombal.
É, estou ligado pela rádio Bom Sucesso de Pombal.
Obrigado, meu irmão.
Um alô aí para Samuel, que trabalha na coleta do lixo.
Samuel da coleta do lixo,
seu,
um abraço para você.
É um show.
Valeu,
abraço pra
irmão. Para
todo mundo de Pombal.
Obrigado. Alô, Carla Ramalho. Cheguei, tá aqui no meu Instagram. Obrigado. Elias. Cadê o Elias? Costa Paulino, em Jacaraú. Boa noite, Jacaraú. Obrigado pela audiência. Romero Ferreira, boa noite para você.
Boa noite, meus amigos. Alô, Cid e Wallace Bezerra. Sou Adriana de Areia, Paraíba. Quero desejar feliz aniversário para minha filha Viviane, que completou 15 anos ontem. É, quero mandar um alô para Silvio Lagoa Grande, para meu primo Bill da rádio, e todos os ouvintes desse maravilhoso jornal. Boa noite, Deus abençoe todos. Muito obrigado, meus amigos.
Boa noite, Adriano. Um abraço para você bem grande. Valeu pela audiência. Por falar em aniversário hoje, o Alisson Bezerra, deixa eu puxar aqui, tem um aniversariante hoje na cidade de Bernardino Batista, que nos escuta agora pela rádio Mais FM de Uiraúna, 100.1. É isso mesmo, deixa eu achar aqui. Exatamente, quem está aniversariando por lá hoje é dona Ceci. Ela vem a ser a mãe do prefeito do município, Gervásio Gomes. Sabe qual é a idade, Alisson?
Diga aí, Heron.
91 anos de idade, dona Ceci.
História para contar, viu?
Pois é. Tem 9 filhos que estão comemorando e festejando. Teve mais. Mas os que estão comemorando e festejando são o Gervásio, o Assis Gomes, João, Leninha, Fransquinha, Mocinha, Terezinha, Toinha e Socorro. Todo mundo lá festejando o aniversário de dona Ceci, a matriarca da família Gomes, lá completando 91 anos nesta quarta-feira, dia 17. Então, Bernardino Batista, a família toda lá está em festa. A senhora dona Ceci, força, fé e muita saúde para continuar a sua jornada. Um abraço bem grande. Deus abençoe a senhora. 6h29, nos próximos minutos a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Os novos números do novo coronavírus aqui na Paraíba já são mais de 31 mil casos confirmados.
E tem mais.
Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba mantém Dinaldo Vanderlei Filho afastado da Prefeitura de Patos.
Já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já. Se liga aí, Paraíba. Se ligue. Já já a gente volta. Vamos que vamos. Até já.
A Hora H volta já! Atenção, emissoras! Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus, fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h33, aqui é jornalismo sem parar, cada minuto é jornalismo na Hora H.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
6h34, de volta no oferecimento da Rede de Postos Opção. Já tem um recado da Rede de Postos Opção. Tem sempre um no seu caminho. Tem sempre uma opção no seu caminho para abastecer com segurança e qualidade. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Rede Mais, o Alisson Bezerra.
Informação sem parar, trazendo agora os dados do novo coronavírus aqui na Paraíba. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, de ontem para hoje, em 24 horas, foram mais 1.584 novos casos confirmados. Com isso, a Paraíba já tem 31.712 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os óbitos confirmados eram já são 696. Nos aproximamos dos 700 óbitos. 7.972 pessoas se recuperaram da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. O coronavírus está presente em 213 municípios paraibanos. Apenas 10 ainda não têm nenhum cidadão contaminado ou infectado pelo novo coronavírus. O índice de isolamento segue baixo, com 42%. A média é de 70%.
Precisa, quem está nos ouvindo agora, entender o seguinte, ter muito cuidado. Pelo Brasil afora, depois das capitais, que mantém ainda um número razoável de contaminação, o vírus tem se interiorizado, tem ido para dentro dos estados, aos poucos. Então, e é exatamente onde as coisas estão mais relaxando. As pessoas não ligam muito, porque acham, não, isso é coisa da capital, é coisa da cidade grande, e aí onde a turma termina se enganando.
É bom ter cuidado, viu, Arão?
6h35, vamos às informações da Justiça. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 6 milhões de reais em contas bancárias e bens do ex-governador Ricardo Coutinho.
É mais uma decisão no âmbito da Operação Calvário, que é aquela operação deflagrada no final de 2018. Em dezembro do ano passado, o ex-governador Ricardo Coutinho, inclusive, chegou a ser preso. Então a gente vai acionar aqui a redação do Portal Mais PB para saber mais sobre essa decisão proferida pela Justiça da capital.
É o boletim da redação agora.
Boletim da redação.
Maurílio Júnior, com você.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. O juiz José Guedes Cavalcante Neto, da terceira vara criminal da comarca de João Pessoa, determinou no último dia 11, essa informação veio à tona hoje, o bloqueio de bens do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, alvo, principal alvo da Operação Calvário. Cerca de 6,5 milhões de reais. É uma decisão que atende ao pedido do GAECO, do Ministério Público da Paraíba. Além de Ricardo Coutinho, também tiveram bens bloqueados o ex-secretário de Planejamento do Estado da Paraíba, Waldson de Souza, o o político Ney Suassuna e outras pessoas envolvidas nesse escândalo da Operação Calvário, que desvendou um esquema de corrupção na saúde e na educação do estado da Paraíba.
A coisa só se complica cada vez mais para o ex-governador Ricardo Coutinho. Maurílio Júnior, tem informações também para Patos. Dinaldo Vanderlei tenta voltar à prefeitura, mas não tem jeito, né?
É verdade, Heron. Desde agosto de 2018, quando ele foi afastado no âmbito da Operação Cidade Luz, que investiga um esquema de corrupção em contratação de empresas para iluminação pública, está afastado desde esse tempo o prefeito Dinaldo Vanderlei, que era do PSDB, foi para o MDB agora recentemente, e hoje o pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba negou um recurso da defesa de Dinaldinho para que ele pudesse retornar ao cargo de prefeito de Patos. Esse pedido foi negado por todos os desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba. A prefeitura de Patos, depois da saída de Dinaldinho, passou a ser comandada pelo vice Bonifácio, e aí todo mundo já sabe um pouco dessa novela, né? Ele entregou o cargo, aí veio o presidente da Câmara, Salles Júnior também entregou o cargo, e hoje a cidade de Patos é comandada pelo Ivanês Lacerda.
Obrigado, Maurílio Júnior, pelas informações.
Grande abraço, Heron.
6h38 agora, Alisson.
Hora da gente acionar Brasília, Heron.
Hora de Brasília.
Antes de ir a Brasília... Vamos lá para Brasília. Brasília que segue quente como nunca. O clima em Brasília, Heron, tava frio a semana. Hoje, inclusive, a repórter Flávia Alvarenga foi participar ao vivo do Bom Dia Brasil. Quase que não conseguia, viu, Heron? O vento tava muito forte lá, mas nem isso conseguiu abaixar a temperatura política em Brasília. Hoje, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria por manter o inquérito das fake news. Há um entendimento de parte dos políticos que o Supremo não teria prerrogativa para dar prosseguimento. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, Heron, chamou atenção hoje durante a sessão ao citar uma das ameaças a ministros da Suprema Corte.
Uma redobrada atenção para algumas frases, algumas dúvidas, inclusive que vou ler, as agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Começo com a primeira, inclusive, Sua Excelência o Procurador-Geral da República, na sua sustentação oral, disse que a pessoa já está denunciada no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
É preciso repetir essa frase. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é, no mínimo, barbárie, estupidez, ignorância, maldade, qualquer coisa. Menos liberdade de expressão. É uma afronta a qualquer sistema legal. Quem defende uma coisa como essa... Não dá para conviver em sociedade, né?
Inclusive, Heron,
pode colocar direto no zoológico.
Durante o pronunciamento do ministro, ele chegou a afirmar que uma das frases, essa foi apenas uma das frases foi dita, sabe por quê, Heron? Por uma advogada.
É, mas o curso superior não faz de ninguém... Não dá bom senso a ninguém, não é um diploma de bom senso. Tem gente que é ignorante com altas patentes e diplomas e especializações e pós-graduação. É da natureza, né? Isso é uma questão de índole, de caráter ou da ausência de caráter.
Falta de caráter. Ainda em Brasília, durante a posse do novo ministro das Comunicações, o deputado Fábio Faria, o presidente Jair Bolsonaro pediu que todos os poderes da República honrem a Constituição.
Dizia a vocês que não tem momento como esse que vivemos no Brasil, que pesem os pequenos percalços de ter ao seu lado uma grande parte da população confiante em nosso trabalho. Cada poder de per si, com harmonia com independência, fazer valer os valores da democracia para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. O nosso povo respira liberdade. Temos uma Constituição pela frente, que pese algum de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrar e respeitá-la para o bem comum.
Esse é o presidente Jair Bolsonaro. Ele consegue, nesse momento, falar para os dois lados. Ele morde e assopra. Ele morde quando diz mais ou menos o seguinte, o Alisson Bezerra, como disse recentemente: está na hora de colocar as coisas no devido lugar.
Hoje de manhã, isso.
Falando sobre incompetência de poderes, ou invasão de poderes, ou seja, contra o despacho do Supremo Tribunal Federal, que quebrou o sigilo bancário de alguns parlamentares, inclusive ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Então, pela manhã, Bolsonaro deu uma satisfação para a sua militância mais ortodoxa, mais inflamada. Disse: está na hora de colocar as coisas no devido lugar. Aí, um pouco mais tarde, Bolsonaro faz uma fala para os poderes, especialmente para o Poder Judiciário, quando diz exatamente o que ele disse aí: renovando o compromisso com a Constituição. Morde e assopra.
Esse é o jeito Bolsonaro de governar. A CNN, ainda falando em Brasília, a CNN noticiou há pouco que dentro hoje ou no máximo amanhã, quem deve cair, isso já é esperado, é o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
Mas esse é um assunto que vem sendo queimado faz dias já, né?
Tá perto do fim dessa novela,
tá,
né?
Tá no fogo, né? Tá,
os bastidores que a CNN contou é que há um entendimento de saber como é que será essa demissão. Agora, vamos contar aqui: Mandetta, Moro, Nelson Teich e agora o Abraham Weintraub.
Mas esse pelo menos tem uma justificativa plausível, né? Pena é que Abraham Weintraub vai ser demitido apenas porque o governo quer se livrar de uma pedra que gerou incômodos e problemas com o Poder Judiciário. Mas pelo governo, Weintraub continuaria, mesmo sem mostrar para que veio como ministro. Ninguém sabe um programa, ninguém sabe o que ele pensa. Não tem nada para a educação, só as loucuras, só as coisas dignas de hospício. Deveria ser demitido por isso, pelo desempenho pífio dele como ministro da Educação. É difícil acreditar que um cidadão daquela envergadura seja ministro da Educação. Mas não, vai ser demitido por uma circunstância política que o governo quer dar um gesto para o Poder Judiciário, depois daquelas lunatices todas que o ministro disse durante uma reunião gravada para os arquivos da Presidência da República.
Sai sem deixar nenhum legado, né?
Esse sai por demérito. Os outros saíram por mérito. 6h45.
Hora H. Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Hora H. Hora H.
6h45, depois do intervalo comercial, nos próximos minutos, você vai ouvir uma conversa com o secretário-chefe de governo da Paraíba, Júnior Araújo. Lá na região de Cajazeiras, a população está ainda celebrando a determinação do início das obras da estrada do distrito de Boqueirão. Daqui a pouco a gente fala com o secretário e deputado estadual licenciado de Cajazeiras no programa.
Tem também a decisão da justiça que determinou o retorno imediato do prefeito afastado de Cuité de Mamanguape. E o recado do arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Delson, sobre a volta das missas com fiéis a partir do próximo sábado.
Já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A hora H.
A gente volta já já.
Até já, hein?
Lá, 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 lá. A hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Wallison Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, é ser feliz.
Cada minuto do ponteiro, o dia inteiro, numa hora, bem na Hora H.
O dia todo, numa hora, Hora H, Eron Cid.
De volta, 6h50, Wallison.
O juiz João Batista Barbosa determinou hoje o retorno imediato do prefeito afastado de Cuité de Mamanguape, de Jair Magno Dantas. O gestor estava afastado das funções pelo prazo de 180 dias por existência de indícios de desvio de recursos públicos mediante fraudes na contratação de prestadores de serviço no município e também no Fundo Municipal de Saúde. Outra informação divulgada agora pela deputada federal Joyce Haussmann, ela que é do PSL de São Paulo, ela foi diagnosticada com a Covid-19, teve tosse, febre alta e falta de ar. Foi internada para poder fazer exames e foi constatada com a Covid-19. Está com 1/4 do pulmão comprometido, mas medicada e tomando todos os cuidados. Ela disse que não é uma gripezinha.
Nós vamos falar agora por telefone com o secretário-chefe de governo, deputado estadual licenciado Júnior Araújo. Deputado, boa noite.
Muito boa noite, Eron. Boa noite, Alisson.
Boa noite, deputado.
É minha alegria, Eron, falar no Hora H, nessa cadeia de rádios extensivo em todo o território paraibano.
Deputado, a comunidade de Boqueirão, a cidade de Cajazeiras, por que não dizer, está vivendo o momento do início da determinação do governo do estado das obras da estrada de Boqueirão, importante estratégico distrito da cidade de Cajazeiras. O senhor participou desse processo, quais são as informações oficiais que o senhor tem para dar a Cajazeiras e a essa comunidade?
Era muita alegria. Nós recebemos essa notícia no dia de ontem. No mês de março, estive ao lado do governador João Azevedo, assinando a ordem de serviço. Dias depois, 3 ou 4 dias em seguida, veio aquela orientação da OMS que tinha que fazer o isolamento social, e isso atingiu de forma diretamente o andamento dessa obra. Uma vez, imediatamente, ela iria dar início, já no mês de março, mas em função e por consequência da pandemia, ficou adiada até que tivessem condições de uma oportunidade que amenizasse para se dar início à obra. E foi justamente no dia de ontem, quando o DR notificava a empresa Tapajós, que foi a vencedora do certame, para dar início à obra. É uma estrada que liga BR-230 ao principal distrito da cidade de Cajazeiras, que é o distrito Boqueirão, uma obra desejada há mais de meio século, são mais de 50 anos, e que aquela população iria beneficiar, pleiteava essa obra. E o governador João Azevedo, é importante que se diga, teve a coragem e o compromisso de torná-la realidade. Esse distrito, Boqueirão, para que as pessoas, eu sei que eu falo para todo o estado da Paraíba, é onde está localizado um dos principais mananciais do nosso estado, que é o açude de Engenheiro Alves, uma barragem com mais de 300 milhões de metros cúbicos de água, que será uma das barragens que receberá as águas do Rio São Francisco, da transposição do Rio São Francisco. Então é importante para você ver a importância dessa estrada, porque há uma expectativa muito grande também do impulsionamento econômico, turístico daquela região, e um sonho antigo que todos nós cajazeirenses aguardava e que foi prometido, eram sido quase por pelo menos 4 ex-governadores do estado da Paraíba.
Deputado, começa segunda-feira mesmo a obra?
Essa é a nossa expectativa, que já posso fazer, já começa a chegar na cidade, e é outro ponto positivo, porque ele movimenta num momento em que a nossa economia está tão abalada em função dos comércios fechados, em função da pandemia também. Então começa a chegar profissionais de outras cidades, de outros estados, se instalando na cidade de Cajazeiras, se instalando nos arredores do próprio distrito, onde está localizado o canteiro de obra. E já deve, na próxima segunda-feira, a nossa expectativa é que os topógrafos já possam começar a fazer levantamento, comece a fazer desmatamento, para que essa estrada possa se tornar realidade e que comece a dar a oportunidade de uma melhor qualidade de vida para uma população de mais de 10 mil habitantes, Heron, porque nós não estamos beneficiando apenas a cidade de Cajazeiras. Nós temos ali outras comunidades rurais. É uma estrada que ligará também a cidade de Nazarezinho, já que o distrito de Boqueirão faz fronteira com o vizinho município de Nazarezinho, interligará também para o distrito de Bom Jesus, que é um distrito já da cidade de São José de Piranhas. Então é uma obra redentora, uma obra esperada, uma obra que nós estamos aqui munidos com uma grande expectativa, porque, como eu disse no início da nossa fala, é uma obra esperada há mais de meio século pela população de Cajazeiras, do distrito de Boqueirão e das comunidades adjacentes.
Deputado Júnior Araújo, bem rapidinho, a oposição de Cajazeiras consegue se unificar? Tem um pedaço com o Denis, tem outro pedaço com o Marquinhos Campos. Qual é o trabalho que o senhor acha que dá para fazer aí, ou vai assim mesmo? Cada um por si, Deus por todos.
Essa é a nossa expectativa. É importante uma terceira força na cidade de Cajazeiras. Historicamente, ela não tem tido assim muitos resultados. Já tem outros exemplos de outras eleições aqui em Cajazeiras, e que se tentou criar uma alternativa como a terceira via, e foi decepcionante o desempenho nas urnas. Não é que eu esteja aqui pregando que isso venha a ocorrer nas próximas eleições. Quem vai definir essa questão é justamente a soberania popular. As eleições, que diante de tudo parece, ocorrerá no mês de novembro, no dia 15, pelo menos é o que ganha força dentro do Congresso Nacional. Mas a nossa expectativa é da unidade das oposições. Nós temos uma relação de respeito com o grupo do deputado Jeová, com o grupo de Marcos Campos, entendendo ser legítima a sua postulação, mas é importante que possa unificar todas as forças da oposição, não somente o grupo que é liderado pelo deputado Jeová. Repito, é legítima a postulação de Marcos Campos, mas nós defendemos a unificação da oposição e que critérios, por exemplo, um desempenho em pesquisas e em questões de apoio que possa ser discutido no momento oportuno para que no próximo pleito nós possamos estar unidos. Eu não tenho dúvida que a oposição unida ela vencerá as eleições, porque o desgaste atual da atual gestão é um desgaste eminente, é de conhecimento público, não só dos cajazeirenses, mas de toda a Paraíba, que tem presenciado as repercussões que ocorrem e transcorrem por todo o nosso estado, e agora recentemente até correndo as fronteiras da Paraíba. Mas eu tenho trabalhado de forma contínua, dialogando, buscando a unificação da oposição, porque, repito, nós venceremos as eleições.
Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Eu que agradeço, Heron. Um abraço a você, saudade ao Asco, que a gente sempre nos encontrava no dia a dia da Assembleia, e que eu sinto muita falta dessa rotina diária, e é o que nós esperamos, vencer essa pandemia e ter a nossa rotina de volta e a convivência com os amigos.
Um abraço, obrigado, deputado. Ligado com a gente o secretário também da Articulação Política da Paraíba, mandando mensagem aqui, o deputado licenciado João Gonçalves. Abraço, Joãozinho, um abraço para você. 6h58, Alisson Bezerra. Vamos arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, autorizou ontem o retorno dos fiéis às celebrações?
É isso mesmo, era um recado, você confere acessando agora, infelizmente o tempo estourou, www.maispb.com.br. Ele pediu cautela nesse momento, é preciso que a gente tenha cautela. Mas agora é hora de girar com a informação em todo o Brasil.
Então vamos lá, saber as principais manchetes dos portais de notícias da Paraíba e do Brasil.
Começando pelo Globo, fake news. Maioria do Supremo Tribunal Federal vota para manter inquérito. O julgamento ainda não terminou.
Veja online, Banco Central mantém política de cortes e Selic cai para 2,25% ao ano.
Essa é a mesma manchete do Estadão, que diz Banco Central reduz Selic a 2,25% ao ano, com menor patamar da série histórica.
Correio Brasiliense, nesse momento, destaca: Supremo forma maioria pela manutenção do inquérito das fake news.
Folha de São Paulo, para a OMS, Brasil caminha para a estabilização e precisa redobrar cautela.
E no Mais PB, secretário de Segurança diz que pandemia atrapalhou combate ao crime na Paraíba.
Por hoje é só, mas omissão cumprida, Heron.
É isso aí.